Olá, torcida alvirrubra, eu me chamo Bruno e esse é o podcast Mais Mecão. Estamos aqui finalmente colocando em prática esse projeto que vem sendo pensado aí desde o ano passado. Infelizmente, esse ano nós não conseguimos dar prosseguimento, mas aqui estamos, depois de um período de quarentena, pandemia. Aos pouquinhos nós vamos sentando aqui junto com a nação americana e tratando as coisas aqui do maior clube de futebol do Rio Grande do Norte. Neste episódio aqui nós vamos fazer uma espécie de pré-jogo de América e Juventude, né? Válido aí pela terceira fase da Copa do Brasil, no caso o jogo da volta, né? E este jogo ele tem um atrativo especial. Esse jogo vale nada mais nada menos que 2 milhões aos cofres do clube que passar aí de fase, né? Então de suma importância para o América essa classificação, né? Dá uma passadinha aqui no jogo da ida. Na ocasião, em 11 de março de 2020, às 7h15, no estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, empate por 1-1. O América saiu na frente com Dione, aliás, uma bela partida de Dione, aos 37 minutos do segundo tempo. E, infelizmente, tomamos o empate aos 39, 40 minutos do segundo tempo. Então, na ocasião, ali, passando aqui pela escalação, o América entrou em campo com Everton, Edson, Edmar, nas laterais André Krobel, Renan Luiz, Felipe Cordeiro, Leandro Melo, Lele e Romarinho na meia, Dione e o Wallace Pernambucano na frente, no ataque. Roberto Fernandes já era o nosso técnico, né? Então o que mudou nesse América que jogou ali a primeira partida contra o Juventude para esse América que vem nesse jogo da volta depois de um longo período? Nós tivemos as saídas, né, de Thiago Orobó, talvez nossa maior perda. Felipe Cordeiro também já não está no clube, recentemente reincidiu seu contrato. Leandro Melo, que na ocasião ali era titular, hoje já não é o preferido do técnico Roberto Fernandes. Mas também ganhamos alguns reforços aí, né? Tivemos a volta de Alisson Bran, César Sampaio, as contratações de Augusto, Felipe Guedes, Carlos Renato, lateral esquerdo, Everton Silva, lateral direito, e o jovem atacante Zé Eduardo. Bons reforços aí para esse segundo jogo, né? Principalmente ali Alisson Bran na zaga, Felipe Guedes, que dá muita segurança no meio campo. Temos dois laterais muito bons agora, o Carlos Renato e o Everton Silva. E no ataque o Zé Eduardo, o Zé do Gol, né? E como já é carinhosamente chamado pela torcida. Então para esse segundo jogo nós não vamos ter, que esteve no primeiro, o André Krobel, né? Que está suspenso. O Elias, que vem atuando muito aí nos últimos jogos, ele já atuou pelo São José, inclusive foi nosso adversário no primeiro jogo, também não atua. E o Renan Luiz, que infelizmente está lesionado. Ele faz falta, mas temos aí o Carlos Renato, que vai suprir bem isso aí. Então se nós formos aqui fazer uma projeção de escalação, eu creio que o América vai entrar com Everton no gol, Bran e Edmar, Everton Silva na lateral direita e Carlos Renato na lateral esquerda. Aí vem ali na meia cancha Sampaio e Guedes, Rato e Lele. No ataque, Zé Eduardo e Augusto, ou podemos ter aí também Dione, né? Eu creio que esse será o time aí que Roberto Fernandes vai entrar em campo amanhã, fazendo ali um 4-4-2. E quem sabe Guedes ali com mais liberdade de chegar à frente, né? Esse jogo de amanhã, ele terá transmissão nos canais Sport TV e Premier. Porém, essa eu não entendi, sinceramente, mas o Sport TV não vai transmitir o jogo aqui para o Rio Grande do Norte, né? É meio que lógico isso, eu sinceramente não entendi, porque nós estamos em um período que a torcida não está indo ao estádio, porém, nós vamos ter ali a transmissão pelo Premier. E uma coisa legal que vai acontecer aí nessa transmissão, né, é que o América, ele anunciou que vai disponibilizar um telão na sede social e previsão ali de 200 sócios, né, participando aí desse evento aí, no telão. Logicamente, seguindo todas as recomendações, todos os protocolos que são exigidos, né, para esse tipo de evento aí. Então, o que, é que a gente pode esperar do América nesse jogo da volta? O time do América, depois dessa pandemia aí, depois da quarentena, assim, é unânime nas redes sociais que o América não tem apresentado um futebol, assim, vistoso, né? O time não consegue ter uma característica de jogo própria, é o famoso padrão, né? É um time que todo jogo, pelo menos todos os jogos que se sucederam após a volta do futebol aí, não é um time que não conseguiu repetir as escalações e não consegue mostrar para o seu torcedor que tem uma característica própria de jogar, né? Então é um time que tem mudado muito. Já o Juventude mudou completamente daquele primeiro jogo para cá, né? Primeiro mudou o técnico. O técnico anterior, o Marquinhos Santos, não resistiu ali a uma campanha meio que ruim no campeonato estadual, né, no campeonato gaúcho. E hoje temos o técnico pintado. Mas Juventude não é um time de Série B. Se reforçou, até começou bem a Série B com 2 vitórias. Perdeu para o então líder Paraná, né? E agora vem de dois empates, né? Contra o América Mineiro e o Náutico. Esse último, um jogo eu pude acompanhar ali mais de perto, foi um jogo que o Juventude talvez não tenha sido tão bem. E é o que anima um pouco aí a torcida americana. Esse jogo, além da classificação para a quarta fase, da premiação em dinheiro, ele também vale aí preciosos pontinhos para o ranking da CBF. Atualmente o América ocupa a posição 62 do ranking, né? Infelizmente é o terceiro melhor colocado do RN, ali atrás do ABC e do Globo. Esse jogo vale 50 preciosos pontinhos aí pra gente continuar galgando melhores posições nesse ranking da CBF. Ao meu ver, será um jogo... Não tenho assim uma expectativa de como o América vai entrar em campo, já que é um time que tem uma dificuldade de propor o jogo, né? Então eu creio que o Juventude, naturalmente, um time que está uma divisão acima, tem mais uma pressão para ganhar essa classificação, deve propor o jogo e o América jogar de forma ali reativa, né? Que, assim como foi contra o Fortaleza na Copa do Nordeste. E jogando dessa forma, até que o América tem jogado melhor do que propondo o jogo, né? Então se o Juventude vier sair para o jogo, o América jogando de natureza mais reativa pode ter um melhor sucesso aí. É importante lembrar que não se tem o critério de gols fora de casa, então qualquer empate é pênalti. Então aqui finalizando esse episódio curto, né? Nós temos essa expectativa financeira de passar de fases. Afinal são 2 milhões que vai ajudar muito aí aos cofres, né? A montar uma equipe mais competitiva para buscar o objetivo principal, que é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Então é isso, nação americana. Estamos ficando por aqui. Toda sorte aí aos comandados do técnico Roberto Fernandes. Vamos para cima em busca dessa classificação. Até o próximo episódio.